dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Ao fim do milénio, esta Terra, este planeta, será um paraíso. A Terra será próspera. Haverá grande abundância de coisas e riquezas. E essa última geração, ao fim desse milénio, esses jovens, essa juventude e essas pessoas que viveram durante esse período final, só viram essa prosperidade, essa riqueza, essa abundância. E é bem possível que muitos deles venham a dizer: olha, o que vocês estão a dizer que a vida era muito difícil antes da vinda de Cristo não é realmente o caso, porque é impossível, isto é tão belo, tudo sempre foi assim. Então, ao fim desse milénio, lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele fará o que ele é um perito, é um muito capaz de fazer, é de enganar, seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. As nações que estão à volta do mundo inteiro. Estas atitudes de pessoas são atitudes daqueles rebeldes de Gog e Magog. Essa atitude rebelde, rebelião, tal como eu expliquei no sermão prévio desta série, de Ezequiel 38, que durante o milénio houve esses rebeldes. E então essas pessoas com essa ideia vão começar, esses rebeldes vão ser chamados esses de Gog e Magog. Então vai reunir essas pessoas dos quatro cantos da terra, esses rebeldes, para uma luta, para uma guerra. E o número dessas é como a areia do mar. Vai haver muitas pessoas, infelizmente, que vão estar entre esses rebeldes. Então marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aqui vê-se que não houve nenhuma guerra para destruir nada. Simplesmente marcharam e quando chegaram lá não encontraram nenhuma resistência. E quando chegaram lá, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já tinham sido lançados não só a besta, como também o falso profeta. Aí vemos, queridos irmãos, que este período chegou em que o diabo finalmente vai ser posto de lado, digamos assim. Os rebeldes finais vão finalmente ver que houve um diabo, existia um diabo, e que as coisas, de facto, foram más. E então vão chegar ao período de que essas pessoas vão ter aprendido essa lição. E agora chega-se o período que é descrito em Apocalipse 20, versículo 11 e 12, que é o período do juízo do trono branco. Um período em que os mortos são ressuscitados. O meu tema hoje, queridos irmãos, é responder a uma pergunta: existe uma esperança para os mortos? Ora, esse significado é revelado na Bíblia, mas é o simbolismo do festival do oitavo dia. O oitavo dia depois dos sete dias da festa dos tabernáculos. Esse é o último grande dia que completa a revelação do plano de salvação de Deus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, fala acerca das doutrinas básicas. E aqui descreve 6 doutrinas básicas. Porque diz assim, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base destas doutrinas básicas, que é o arrependimento de obras mortas. Temos de nos arrepender dessas obras que agora têm que estar mortas. Primeiro ponto básico, arrependimento. E da fé em Deus. Precisamos ter fé, precisamos acreditar em Deus. Terceiro, o ensino dos batismos, plural, batismos, e o ensino da imposição das mãos, pelo qual recebemos o Espírito Santo de Deus, isto é, a oração durante a imposição das mãos após o batismo, em que Jesus Cristo, vendo os corações dos servos, dá ou não dá o Espírito Santo de Deus. E os últimos dois pontos básicos ou doutrinas básicas é a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ora, como eu disse, o meu tema hoje é: existe uma esperança para os mortos. Ora, para entendermos isso, temos que entender estas duas doutrinas básicas, que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, o que será dos que morreram sem conhecerem o verdadeiro Cristo? Atos capítulo 4, versículo 12, descreve muito claramente que não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome, nenhum outro mediador entre o homem e Deus Pai. O único mediador é Jesus Cristo. Ora, as pessoas do mundo que morreram, a maioria das pessoas do mundo, não tiveram uma oportunidade de conhecerem o verdadeiro Cristo. Não conheceram a verdade. Foram iludidos pelo Deus deste mundo, Apocalipse 12, versículo 9, que engana o mundo todo. Estão enganados. Estão cegados. Uma das coisas que cega as pessoas é que muitos religiosos e ministros e pastores destas igrejas hoje em dia dizem: ah, é só aceitar Jesus Cristo e já estás salvo. Isso é mentira. Porque, através disso, não estão a ensinar a necessidade vital da primeira doutrina básica que eu mostrei há pouco, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que é o arrependimento. Que é o arrependimento. De verem as suas fraquezas e, com a ajuda do Espírito Santo, isto é, arrependendo e tendo fé em Deus e sendo batizados e recebendo a ajuda, o poder do Espírito Santo, para vencerem essas fraquezas e se esforçarem a vencer essas fraquezas e de provarem a fidelidade desse compromisso até ao fim. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 22 e 23. Porque assim como em Adão, todos morrem. Irmãos, em Adão, todos morrem. Sim, também, todos serão vivificados. Todos ressuscitarão em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem. A doutrina da ressurreição é bem declarada aqui que há uma ordem. Primeiro, a primícia, que é Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E depois os outros, mil anos depois, como lemos em Apocalipse. Depois do milênio, Apocalipse capítulo 20. Existe uma ordem de ressurreição. Ora, em Romanos 8, versículo 9, vemos quem são os de Cristo. Romanos 8, versículo 9, diz que são aqueles que têm o Espírito de Deus. Vamos ler então, Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em nós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, só há um Espírito, esse tal não é dele. Então, quem são os de Cristo? Isso, como lemos aí em Apocalipse, perdão, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, existe uma ordem. Primeiro Cristo, depois os de Cristo à sua vinda. Quem são os de Cristo? São aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Oh, muitas pessoas dizem, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Pelos frutos os reconhecereis. Os que vão estar com Cristo à vinda dele são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Em Apocalipse 17, versículo 14, diz que são os chamados, eleitos e fiéis. Sim, os têm o Espírito de Deus, mas esses são os que são chamados. Quem é que os chama? O Pai. São eleitos. Quem são eleitos? Aqueles que se arrependem, que estão a seguir o caminho e que estão a pôr em prática o caminho, a obedecer às leis de Deus. E os fiéis são aqueles que mantêm sem desistir perante dificuldades e pressões e muitas oposições pelos seus próprios familiares. Em muitos casos, pelo seu próprio esposo. Você, como uma dama na igreja, mantém-se fiel mesmo perante oposição do seu marido, que, por exemplo, não é fiel, não é cristão, que nega a Cristo. Você mantém-se, ou mesmo que ele seja aparentemente cristão, mas quando você vê que tem de seguir a verdade e ele diz, você não faça isso. Você tem a coragem de se pôr em pé e pôr Cristo e pôr Deus primeiro? Ou não? Porque você não vai entrar no reino de Deus debaixo das saias de outra pessoa. Você vai entrar no reino de Deus pelo seu próprio compromisso e pela sua própria dedicação a Deus. Não vai ter desculpas. Veja então Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Vemos que os que estão com Cristo vão ser ressuscitados à vinda de Cristo. Mas Apocalipse 20, versículo 5 diz, mas o resto dos mortos não reviveram, não foram ressuscitados até que se completassem os 1000 anos. O resto dos mortos vão ser ressuscitados depois do milênio. Jesus Cristo em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Jesus Cristo em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vejamos o que ele mencionou. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, quer dizer, todos que estão mortos, ouvirão a voz de Cristo e sairão, vão ser ressuscitados. Bons e maus, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que são de Cristo, a vinda de Cristo, a primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal, quer dizer, que ainda não se arrependeram, ou que se não tenham arrependido, que não conheceram o verdadeiro Cristo e por isso praticaram o mal, para a ressurreição do juízo. Vai haver um juízo. E vai haver uma ressurreição do juízo. Todos vão ser ressuscitados. E aqui está a dizer, uns para a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição, e os outros para a ressurreição do juízo. Sim, eu sei que algumas versões bíblicas dizem para uma ressurreição de condenação. Isso é uma tradução incorreta. É uma ressurreição de juízo, de julgamento. E por isso vemos, queridos irmãos, que bilhões e bilhões de pessoas que não foram santificados pelo sangue de Cristo porque não se arrependeram e não se comprometeram, não tiveram a fé, não usaram o poder do Espírito Santo para vencer as fraquezas da carne e não foram fiéis até ao fim. Bilhões e bilhões de pessoas. Por exemplo, quantas criancinhas morreram quando eram bebés ou que eram jovens e que nunca conheceram Cristo, e que nunca tiveram uma oportunidade de se arrepender, e por isso não tiveram uma oportunidade de conhecer o caminho, não tiveram uma oportunidade de vencer a fraqueza da carne, porque temos de ter o Espírito Santo, temos de ser aqueles que são chamados, eleitos e fiéis. E essas criancinhas nunca tiveram essa oportunidade. Também ouvimos que só por um nome, Cristo, o verdadeiro Cristo. Então há o que dizer acerca dos hindus e dos budistas e dos confucionistas e dos taoístas e dos muçulmanos que não conheceram o verdadeiro Cristo. E que dizer acerca dos aqueles que se chamam cristãos, que acreditam num falso Cristo. Num falso Cristo. Numa imagem de Cristo que é falsa, com cabelo comprido e sei lá que mais, efeminado. Que não se arrependeram, que disseram, sou aceito Jesus Cristo, estou salvo. Esses não tiveram a oportunidade de conhecerem o verdadeiro Cristo. Esses não souberam a verdade. Esses não obedeceram. Às leis de Deus. Obedecemos às leis de Deus? Assim? Obedeceram ao sábado? Mas o sábado não é preciso porque agora estamos no Novo Testamento e tal, tal, tal. Mentiras! Tiago diz, se tropeça num ponto da lei, é culpado de todos os pontos da lei. Tiago 2, versículo 10. E queridos irmãos, o sábado é uma das leis de Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não mudou. Mas as leis de Deus não é só os 10 mandamentos. As leis de Deus é mais que os 10 mandamentos. Por exemplo, há leis de Deus acerca de carnes limpas e imundas. Há leis de Deus acerca do dízimo. Há leis de Deus acerca das festas de santas de Deus. Oh, você está a dizer que eu preciso de guardar os dias santos para ser salvo. Eu estou a dizer é que se você não obedece às leis dos dias santos, você não está a entender o plano de salvação. Você não entende o plano de salvação. E se não entende o plano de salvação, não entende o caminho. E se não entende o caminho, não está a praticar o caminho. Está iludido, está enganado. E por isso, pondo de outra maneira, essa pessoa que está iludida, que está enganada por Satanás, uma vez mais, Apocalipse 12, versículo 9, que seduz, que engana, que ilude o mundo inteiro. Então essas pessoas não tiveram uma oportunidade de conhecerem a verdade, não tiveram uma oportunidade de se arrependerem, não tiveram uma oportunidade de fazerem a promessa, o compromisso de obediência às leis de Deus, e, por causa disso, não se esforçaram, não venceram, não foram fiéis a Deus até ao fim, de acordo com os parâmetros e as regras de Deus, de fidelidade a Ele. Sim, são bilhões e bilhões de pessoas que não tiveram essa oportunidade. E por isso, morreram ao fim da vida física, seja lá quantos anos tenham sido. Morreram e não foram justificados pelo sangue de Cristo. Porquê? Porque Cristo vai aplicar o seu sangue, o seu sacrifício àqueles que se tenham arrependido e comprometido a obedecer a Ele. Então essas pessoas vão se ressuscitar depois do milénio na Terra, a qual a Terra será um paraíso. Ou inicialmente podem pensar, olha, estamos no céu. Não, estou na Terra. O ladrão na cruz, quando Jesus Cristo disse a ele, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. O paraíso é esta segunda ressurreição depois do milénio na Terra, porque a Terra será um paraíso. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus, Ele, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Como é que essas pessoas podem chegar ao arrependimento se nunca souberam a verdade e foram iludidas na vida deles? Nunca tiveram uma oportunidade disso. Por isso, para se arrependerem, têm que ter o conhecimento da verdade, para saberem do que é que se têm de arrepender. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Falando aqui acerca de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que toda a humanidade, homens e mulheres, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que saibam a verdade. E por isso, quando vêm a ter conhecimento da verdade, Deus quer que todos se arrependam, que mudem o seu estilo de vida e assim recebam o perdão pelo sangue de Jesus Cristo, para serem justificados, para serem justos, para serem salvos e tenham a vida eterna. Porque não podem ter uma vida eterna continuando a viver desta maneira de magoar e machucar o próximo, de dizer mal e de roubar e ser ladrões e mentir. Não podem ter a vida eterna continuando a pecar. Por isso têm que saber a verdade. E têm que se esforçar para vencer as fraquezas da carne. Agora eu vou dizer uma coisa muito importante, que vocês talvez não tenham pensado nisso. É a responsabilidade de Deus de que nós todos venhamos a saber a verdade. Uma vez que saibamos a verdade, isso é outra coisa. Mas Deus, mais cedo ou mais tarde, vai-nos dar a oportunidade de saber a verdade. A maioria da humanidade, 99,99999% da humanidade morreu sem saberem a verdade. Não tiveram esse conhecimento. Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12. Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12, falando aqui acerca desta nesta parábola do semeador. Lucas 8, Lucas 8, versículo 11 e 12, diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. É a verdade. Versículo 12. Que caiu à beira do caminho são os que ouviram. E vem a seguir o diabo, o maligno, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. É a responsabilidade de Deus, porque Deus está no controle e Deus permite Satanás fazer isso. Porque Deus é mais forte que Satanás. Por isso Deus está a permitir isso. Por isso é a responsabilidade de Deus. Veja, continuando aqui. Estamos a ler aqui. É que o diabo tira-lhes do coração a palavra para não serem salvos. Veja também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, como disse aqui em Lucas 8, foi Jesus Cristo que disse. Em 2 Coríntios, estamos aqui a ler o que Paulo disse, que escreveu, debaixo da inspiração de Deus, que é a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4, falando acerca do Deus deste mundo. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais, isto está falando acerca que o Evangelho está encoberto, as pessoas estão cegas, não estão a entender o Evangelho. Porque, quê? Porque o Deus deste século, que é o diabo, ele está aí porque Deus o permite estar aí. Cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo está a cegar, está a iludir o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da Boa Nova, que ao fim de contas é da glória de Cristo ele vir como ser aqui o Rei, o Senhor, o nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador, o qual é a imagem de Deus. Mas o ponto aqui é que o diabo o cegou. O Deus deste século o cegou. As pessoas estão cegas. Porquê? Porque ele é o Deus deste mundo, uma vez mais, Apocalipse 12, versículo 9, que está a iludir o mundo todo. E por isso, Deus o permite. Não existe uma guerra entre Deus e Satanás em que Deus está a perder. Não. Deus está a permitir. Porquê? Então vamos voltar a esta parábola do semeador em Mateus, mas agora em vez de vermos em Lucas, vamos ver em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus 13, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Os discípulos perguntaram a Jesus Cristo, por que estás a falar por parábolas? Jesus Cristo respondeu, versículo 11, porque a vocês é dado reconhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Deus decidiu chamar vocês agora para vocês entenderem e aos outros ainda não. É uma questão de quando. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, versículo 13. Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Não entendem a verdade. Veja no versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Estão cegos. Como vimos, Satanás os cegou, os endureceu. E sim, Deus permitiu. De mau agrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Veja o que Jesus Cristo está a dizer. O coração deles está cego, porque senão seriam curados agora. Seriam salvos agora. Está aqui a falar, aliás, que se convertam e sejam por mim curados. Então, porquê? Não vimos que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento? Mas Ele tem o seu tempo. Porquê? Porque a mente de Deus é muito mais superior à nossa. Os pensamentos de Deus são muito mais espertos, mais inteligentes que você. E Ele vê que esta maneira vai dar o melhor resultado, um resultado mais eficaz. Você não entende, mas um dia vai entender. Isto é sabedoria de Deus. A grande sabedoria de Deus. Veja no versículo 18 e 19. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Uma vez mais, o que acabei de ler há pouco, em Lucas 8, 11 e 12. Queridos irmãos, o ponto é o seguinte. As pessoas têm que ser chamadas por Deus para entenderem a verdade. As pessoas, estou a repetir, as pessoas têm que ser chamadas por Deus para entenderem a verdade, para se arrependerem e para assim estarem, ou poderem estar, na primeira ressurreição. É Deus que escolhe. É Deus que decide quem é que Ele quer lá. Por isso, você pode dizer, olha, eu tenho que pregar o Evangelho e tentar converter-me, salvar mais almas. Irmão, irmã, se isso não é o plano de Deus para essas pessoas agora, o que é que o seu esforço vai fazer? Porque você está a esforçar contra a vontade de Deus. As pessoas dizem, olha o que é que o Jorge está a dizer. Irmãos, vejam aqui em João capítulo 6, versículo 44. João 6, versículo 44. João 6, versículo 44. Pessoas não entendem isto. Quantas vezes já tenho lido isto e as pessoas não entendem? João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, diz Jesus Cristo. Ninguém pode ser um cristão verdadeiro. Se o Pai que me enviou, disse Jesus Cristo, não trouxer essa pessoa, não o trouxer, e então eu, Jesus Cristo, ressuscitará essa pessoa no último dia, à vinda de Cristo. Por isso, essas pessoas que Deus não chamou, que Deus não tirou a cegueira delas, a cegueira que veio de Satanás, e que Deus permite, então essas pessoas morreram sem oportunidade? Sim. Mas então nunca vão ter uma oportunidade? Não, vão ter uma oportunidade. Mas Deus decide quando. E essa oportunidade será, porque Deus diz, há uma ordem, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, 22 e 23, e a primeira parte 24, que está a dizer, há uma ordem, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, e depois virá o fim, que virá os outros todos, e a todas as outras coisas que são do fim. Por isso, queridos irmãos, estou aqui a falar de um significado, de um entendimento do plano de salvação que é muito importante, o qual é explicado pelo significado do festival do oitavo dia depois dos sete dias das festas de tabernáculos. Existe um oitavo dia, esse último grande dia, que é o último festival de todos os festivais de Deus. É o dia em que Deus vai tirar este véu, esta cegueira, e vai abrir os olhos a toda a humanidade que morreu sem esperança. Deus vai retirar o véu, a cegueira, da humanidade que morreu sem esperança. Isto é, esta humanidade vai ressuscitar. Estes mortos, então, vão ressuscitar e vão ter a oportunidade que nunca, nunca tiveram na vida física deles. Então, essas crianças que eu mencionei há pouco, que morreram como crianças ou como jovens, que nunca souberam o verdadeiro Cristo, vão ter a oportunidade de conhecer Cristo e de se arrepender. Esses hindus e budistas e confucionistas e taoístas e muçulmanos que nunca conheceram o único nome pelo qual podemos ser salvos, vão conhecer o verdadeiro Cristo e vão se arrepender. Arrepender dos atos terríveis que fizeram. Cristãos que não praticam as leis de Deus, ou que pensam só certas leis é que preciso praticar, mas outras não preciso, não se arrependeram. Porque para se arrependerem, têm que arrepender e obedecer a todas as leis de Deus. Como lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Você tropeça num ponto, é como tivesse tropeçado em todos. Então essas pessoas vão ser ressuscitadas para uma segunda vinda física, mas é a primeira chance, a primeira oportunidade, porque nunca tiveram uma oportunidade, uma chance na primeira vida deles. Porquê? Porque nunca souberam a verdade, porque estavam cegos. E vão ressuscitar para o paraíso, que agora a Terra é depois do milénio. Então serão ensinados a verdade de Deus, vão ser ensinados o plano de Deus, vão ter a oportunidade de se arrepender e vão ser julgados pelos erros que fizeram. Isto é, vão ter que perdoar e reconciliar e vão ter que provar que, de facto, estão arrependidos através desse ato de perdoar os outros e serem perdoados e estarem prontos a reconciliar com aqueles que tiveram problemas. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12 descreve esta ressurreição. uma ressurreição física daqueles que nunca tiveram uma oportunidade nesta primeira vida física. Sim, vão ter uma segunda vinda física, mas essa segunda vida física será a primeira oportunidade que eles vão ter de conhecer a Cristo e de se arrependerem. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Vi um grande trono branco. Isto é o período do juízo de Deus. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Por isso é uma ressurreição. Os grandes e pequenos. Isto é pessoas importantes e pessoas que não eram importantes. Pessoas fossem simplesmente simples cidadão. Pessoas pobres, pessoas ricas. Postos em pé, isto é, ressuscitados, diante do trono, perante este julgamento. Então se abriram os livros. Quais livros? Irmãos, estes livros que se chama a Bíblia. Eles vão ser abertos e vão entender o que a palavra de Deus diz. Abriram os livros. E também outro livro, o livro da vida. E tal, claro, como eles quando eles se arrependam, quando eles começam a viver o caminho correto, quando eles se tornam fiéis até ao fim, então o nome deles vai para o livro da vida, isto é, para poderem ser transformados e ter a vida eterna. E por isso os mortos foram julgados segundo as suas obras. Sim, o que fizeram na primeira vida vai ser tomado conta, conforme se achava escrito nos livros. E vão ter que arrepender. E vão ter que reconciliar. E vão ter que fazer paz. Por isso, irmãos, este julgamento, este período de julgamento, sim, porque é um período, não é uma condenação, é um período em que vão aprender, vão ter que arrepender, vão ter que mudar, vão ter que ser fiéis. É como uma analogia, digamos que uma prisão condicional por um período de determinado anos em que estão debaixo de agentes responsáveis, isto é, os santos convertidos e ressuscitados, e debaixo dessa fiscalização e dessa liberdade condicional, vão ter que vencer e provar durante um certo período de tempo que de facto estão arrependidos e que de facto estão a reconciliar uns com os outros. O que não vai ser fácil. Repito, o que não vai ser fácil. E por isso, precisam de tempo para sarar destas aflições mentais e emocionais que fizeram e que tiveram e que têm. Jesus Cristo profetizou desta ressurreição, porque nesta profecia que ele deu em Mateus, vemos aqui que todos são ressuscitados ao mesmo tempo. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 15. Aí diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os judeus dessa cidade, em Mateus 10, versículo 15. Depois você veja em Mateus 11, versículo 22 e 23. Diz que, ai de vocês de Corazim e de Betsaida, menos rigor será para vocês do que Tiro e Sidom. Quer dizer que vão estar ao mesmo tempo. Tiro e Sidom. Com esses judeus de Corazim e Betsaida. Sodoma e Gomorra com os judeus dessa cidade. Por exemplo, no versículo 22 está a falar de Cafarnaum, que estará no juízo ao lado dos de Sodoma, e que haverá menos rigor para os de Sodoma. Veja também Mateus 12, versículo 41 e 42, que depois aí diz os próprios ninevitas e a rainha do sul vão ressuscitar ao mesmo tempo nesse juízo e vão condenar estes povos israelitas que estavam a viver durante o tempo de Jesus Cristo. Quer dizer, vão todos ser ressuscitados ao mesmo tempo. Por isso, Jesus Cristo profetizou desta ressurreição e que estes todos vão estar ressuscitados ao mesmo tempo. Depois lemos o profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, que é esta profecia dos ossos ressequidos, de um vale de muitos ossos ressequidos. Em Ezequiel 37, começando a ler no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, que me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Quer dizer que eram muito antigos. Então perguntou, filho do homem, estes ossos vão viver? E eu disse, olha, Senhor Deus, tu sabes. Então disse, olha, profetiza esses ossos. Diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E diz assim o Senhor Deus a estes ossos, eis que para entrar o espírito, isto é, a respiração, o fogo da vida, o espírito do homem no homem, em vocês e vivereis. Isto vão ter uma vida física de novo. Porei tendões sobre vós. Isto é uma vida física, irmãos. Farei crescer carne sobre vós. É uma vida física. Sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito. Isto é o espírito do homem no homem. Isto é o fogo da vida, isto é o espírito que vocês tinham. Quando vocês morrem, quando nós morremos, Deus guarda o nosso espírito, isto é, guarda o que nós aprendemos na nossa vida. Estamos guardados, como se fosse, digamos assim, num cofre forte, espiritual, digamos assim. E então, esse espírito nosso, que é o espírito do homem no homem, é posto de volta nesse corpo novo, ressuscitado. E então, essa pessoa volta a ser de novo essa pessoa, mas agora com um corpo saudável, um segundo corpo físico, saudável, ressuscitado. Versículo 7, então profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, e então isto aconteceu. E vê-se, então esses ossos se juntaram, peles, e eles então receberam o espírito do homem, isto é, começaram a viver. Não foi só um corpo morto, mas foi um corpo agora com vida, um corpo vivente. E era simplesmente esta pessoa antiga, como Jesus Cristo disse, aqueles que viviam em Cafarnaum, aqueles que viviam vão ser julgados ao mesmo tempo com os que estavam em Sodoma. Os de Tiro e Sidom e os Nevitas, a rainha do sul, vão estar ao mesmo tempo com esses judeus, está claramente, são essas pessoas, quer dizer, porque o espírito do homem deles vai ser posto neste corpo novo e então vão, essas pessoas, sim, vão parecer como eram, mas vão ter um corpo saudável, agora, ou nesta segunda vida. E então isso acontece, é o que estamos aqui a ler aqui em Ezequiel. E está a dizer, profetiza, e assim profetizou, e então estes mortos, aconteceu que viveram. Versículo 10, profetizei, e o Espírito entrou neles, isto é, o Espírito do homem no homem, e viveram. E se puseram em pé, isto é, ressuscitados. Um exército sobre modo numeroso. Bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. E essas pessoas dizem, agora não temos esperança nenhuma, porque de facto existe Deus, nós fizemos coisas erradas e pereceu a nossa esperança, como lê no versículo 11. E depois, no versículo 13 e 14 diz, mas sabereis que eu sou o Senhor. Como? Porque a cegueira deles vai ser tirada, vão ser ensinados os caminhos de Deus, vão ser ensinados o verdadeiro Cristo, o verdadeiro caminho, vão aprender que tinham feito coisas erradas, vão se arrepender, vão mudar, vão ser batizados, vão receber a imposição das mãos por receber o Espírito Santo de Deus e vão ter que vencer as fraquezas da carne e vão ter que crescer e ser fiéis até ao fim. Por isso é que diz, eu abrirei a vossa sepultura e vos farei e vos fizer sair dela, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito. Quer dizer, depois de aprenderem a verdade, e depois de se arrependerem, e depois de serem batizados e receberem a imposição das mãos para receberem o Espírito Santo de Deus, vão receber o Espírito Santo de Deus. E então, vivereis. Ora, então já estavam vivos. Vivereis, quer dizer, vão ter a vida eterna. Quer dizer, vão ter a oportunidade de ter o livro da vida, como lemos no Apocalipse 20, e o livro da vida vai ser aberto, e se eles se arrependerem, de facto foram fiéis até ao fim e reconciliarem, vão então saber que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Queridos irmãos, vejam que aqui está a descrever um período maravilhoso desta segunda ressurreição, em que a humanidade vai aprender e vai se arrepender e vai ter a oportunidade que nunca tiveram. Vejam como Paulo descreve isto em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vejamos começando no versículo 1, e diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Ora, o ponto aqui, queridos irmãos, é que não é só os israelitas. Deus é igual para todos. E Deus não rejeitou a humanidade. O que ele vai fazer para os israelitas, vai fazer para o gentio também. E por isso, está a descrever aqui que o mundo está cego. Veja, por exemplo, aqui no versículo 5 de Romanos 11. Assim, pois, também agora, no tempo 2, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E o que acontece? Sim, hoje em dia são poucos que sabem a verdade, mas o resto, o que acontece? Os demais foram endurecidos, que é o que lemos ao fim do versículo 7. No versículo 8 diz: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Estão cegos. Isto é, Deus permitiu de estarem cegos. Não os deu, não os chamou, não abriu a eles nesta vida. Mas na segunda ressurreição vão então ter esta oportunidade. Vejam também em Romanos 11, versículo 11 e 12. Diz assim: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para caírem? Deus permitiu que essas pessoas não soubessem a verdade para serem perdidos? De modo nenhum. Sim, pela sua transgressão, pelo seu erro, Deus abriu as portas também a gentios. E agora, se por causa desta transgressão deles, Deus abriu a porta aos gentios, quanto mais será a benção quando eles forem abençoados no milênio, como isso vai ser para o mundo todo, todo gentio, e ainda mais, então, depois do milênio, na segunda ressurreição, a terra vai ser um paraíso, e quanto mais para todos esses. Para todos esses. Vejam também no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Sim, isto é um mistério, irmãos. Que veio endurecimento em parte. Estão cegos temporariamente a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Mas depois, no milénio e depois na ressurreição vindoura, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. E, queridos irmãos, não é só todo Israel, toda a humanidade, porque Deus não está a discriminar só para os Israel, vai fazer a toda a humanidade. Veja então, no versículo 32, porque Deus os encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus está a usar misericórdia para com todos. Então, nessa segunda ressurreição, depois do milênio, haverá professores e senhores, que são os santos, ressuscitados na primeira ressurreição, 1000 anos antes, que têm experiências como seres espirituais de mais de 1000 anos, que vão ensinar individualmente essas pessoas com carinho, e então essas pessoas vão ter a primeira oportunidade que nunca tiveram. E por isso lê no versículo 33, de Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Queridos irmãos, por isso podemos dar glória a Deus, porque o plano dele é tão grande, e este plano é simbolizado pelo oitavo dia, depois dos sete dias da festa dos tabernáculos. Essas pessoas, então, nessa segunda ressurreição, vão ressuscitar para um paraíso. Mas não vai ser um paraíso no céu, vai ser um paraíso na terra. E vão ter a oportunidade de vencer as fraquezas da carne na terra. Então essas pessoas vão ressuscitar para um paraíso. Mas não é um paraíso no céu. É um paraíso na terra. Ora, queridos irmãos, vejam aqui em Isaías 65, começando no versículo 17. Diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Isto vai ser ao início do milénio. E depois diz, mais adiante, no versículo 20, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer que aqui vemos uma implicação diretamente ao período do milénio, mas vemos também um significado duplo. Porquê? Porque está aqui a dizer, não haverá mais nela criança que viver poucos dias, nem velho que cumpra os seus. Não haverá, quer dizer que aqueles que vão ser ressuscitados, que não cumpriram os seus dias, vão ter que cumprir. Ou viverão 100 anos nesta primeira oportunidade para aprenderem, ou seja o que for, mas vão ter um período adicional para que venham cumprir os seus anos e venham ter a sua oportunidade. Queridos irmãos, nesse período da segunda ressurreição, toda a humanidade, ao fim desse período, vai ter tido uma oportunidade, a sua oportunidade. Ora, os que se arrependerem terão vida eterna e serão transformados, porque foi escrito, foi aberto o livro da vida e vão ser transformados. Mas os que não se arrependem, o que acontece? Acontece que vai haver um juízo final. Um juízo final. Queridos irmãos, o ponto é o seguinte: ou somos perdoados ou somos julgados. Pensem bem. Ou somos perdoados ou somos julgados. Aqueles que são perdoados e que receberam o perdão e que reconciliaram e que foram fiéis até ao fim dos seus dias, que Deus determina os seus dias, vão então ser transformados para seres espirituais. Os outros que não se arrependeram têm que passar pelo julgamento. Vai haver um julgamento. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 26 a 27. Hebreus 10, versículo 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, todos vão ter uma oportunidade de conhecer plenamente a verdade. Ora, uma vez que eles conheçam a verdade, não querem mudar a vida, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Porque vai haver este juízo e fogo. Vingador prestes a consumir os adversários. E vejam também em Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Hebreus 6, versículo 4 a 6. diz assim, de uma maneira um bocadinho diferente. Diz assim, é impossível, pois aqueles que uma vez que foram iluminados, isto é que receberam a verdade, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e que vieram a ser verdadeiros cristãos, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Aqui é que está especificamente a dizer pessoas que vieram a ter a saber o caminho e caíram, isto é, não foram fiéis até ao fim. Então é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. O pecado que não é arrependido é imperdoável. Irmãos, haverá justiça. Vejam também em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 58 a 59. Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. Enquanto tens tempo, vais ter uma oportunidade. Deus diz que vais ter uma oportunidade para resolver os teus problemas. Uma vez que, por exemplo, você está na Igreja de Deus, você recebe isto, você tem que ter cuidado, porque tem que esforçar-se para não ter inimigo, para fazer tudo quanto possível, para estar em paz, para que não suceda que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho, isto é, oficial de justiça, e o meirinho te recolha à prisão, e digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Enquanto não pagares o último centavo. Queridos irmãos, Deus nos dá espaço para arrepender, para perdoar, para reconciliar. E se não aprendemos a perdoar e a reconciliar, diz que vamos ter que pagar até o último centavo. Por isso, depois deste período de condicional de provação, seja quando for, se você é nesta vida, tem a sua provação hoje, ou se você vai ter a sua provação durante um milénio, ou se você vai ter a sua provação aqui, vê-se na segunda ressurreição, ao fim de você ter tido a sua provação, ter tido a sua oportunidade, vai haver uma decisão final, um julgamento final. Hebreus, capítulo 10, versículo 29 a 31. Hebreus, capítulo 10, versículo 29 a 31. 10, 29 a 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou somos perdoados, ou somos julgados. Haverá justiça se as pessoas não se arrependerem. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esses então, que por exemplo, nesta vida, tenham tido pleno conhecimento da verdade, ou tenham conhecido, ou tenham recebido o Espírito Santo, e rejeitaram isso, esses então vão ser ressuscitados, como lê aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 a 15. Apocalipse, capítulo 20, 13 a 15. Diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades, e o além, o Hades, isto é a sepultura. Esses que vão ressuscitar, mas já estão condenados à morte. Entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades, estes que foram ressuscitados, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, isto é, se não tiver a vida eterna, nesse momento, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Aqui vê-se. São todos, aparentemente, de maneira que estamos a ver aqui, vão ser todos lançados ao mesmo tempo no lago de fogo. Vai ser o lago de fogo o juízo final. E vão estar todos lá. Esse ponto é que a terra toda vai ser queimada, como lemos em Malaquias 4. Malaquias 4, versículo 1. Malaquias 4, capítulo 1. Malaquias é o livro, o último livro do Antigo Testamento. E diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Esse dia é um dia, é um período. Vai arder como fornalha. Todos os soberbos e todos que meteram perversidade serão como restolho, todos ao mesmo tempo. O dia que vem os abrasará, nesse dia. Quer dizer que esses que pecaram durante a primeira vida física e que perderam a sua oportunidade, que tiveram durante a primeira vida física, vão agora ser ressuscitados ao fim deste período de julgamento condicional e que se vão juntar aos outros que estão indo por este período de julgamento condicional e que não se arrependeram, vão todos juntos ser julgados ou condenados para o lago do fogo. Veja também no versículo 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Vão estar todos ali nesse mesmo dia. Todos ao mesmo tempo. Vejam também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vai ser este dia que os homens pecadores, os homens ímpios, vão ser todos destruídos neste lago de fogo ao mesmo tempo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns julgam demora. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o desse dia, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Diz assim: visto todas estas coisas, já hão de ser desfeitas. Todas as coisas vão ser desfeitas. Veja no versículo 12. Ao fim do versículo 12, diz assim: e os elementos abrasados se derreterão. Os elementos da terra se derreterão. Vai ser um fogo que vai queimar a terra inteira. Esse dia do lago do fogo que vai estender e vai destruir tudo. Então, irmãos, depois disso, Versículo 13, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então Deus vai criar um novo céu e uma nova terra para seres espirituais. Isso é o que lemos em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vê-se assim no versículo 1 E diz assim, então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vai ser destruído isto tudo. Vai ser um novo céu e uma nova terra. E diz no versículo 4, ele enxugará os olhos de toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso vai acontecer, irmãos. Então a pergunta que fiz inicialmente, existe uma esperança para os mortos que não conheceram a verdade? Sim. E o que faremos depois? Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, dá uma esperança para os dias depois. Muitas das coisas que faremos depois, está claro, Deus não nos diz, não nos revela. Não é necessário sabermos hoje em dia. Sabemos o que é suficiente para a salvação. Mas em Romanos 8, versículo 18 a 19, Paulo escreveu o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, tudo foi criado à espera da revelação dos filhos de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter esperança e força de vontade de nunca desistirmos, pois se desistirmos, não há segunda salvação, não há uma segunda oportunidade, não há uma segunda chance. O tempo é breve. Jesus Cristo vem brevemente. Não sabemos quando, mas sabemos que o mundo da manhã está perto, muito perto. Jesus Cristo diz, ao fim do Apocalipse, diz que venho sem demora. Ora, isso, praticamente ele está a dizer, acordem. Estejam a vigiar. Obedeçam às leis de Deus. Estejam perto de Deus, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. Esteja perto de Deus. Queridos irmãos, a minha oração para vocês todos e para todos nós é que Deus nos dê a visão, que nós usemos o domínio próprio e a esperança que Deus nos dá para perseverarmos fielmente até ao fim. Que Deus vos abençoe neste caminho.